gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com vocês, neste blog, as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio o amigo brasileiro Braulio Calvalso Silva. Olá, Braulio.
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. É sempre bom estar aqui, ouvindo e aprendendo.Principalmente porque esse é um programa onde podemos mostrar mais sobre a cultura dos diversos países do mundo através de sua rica culinária e do seu patrimônio cultural, que é a gastronomia. O que nós temos hoje para os nossos ouvintes no programa, Rosana?
Hoje falaremos sobre a sopa, o alimento indispensável à sua boa saúde e que também é parte importante da culinária chinesa. Aqui na China, a sopa é muito apreciada devido ao seu alto valor nutritivo e à fácil digestão. Tem um provérbio que diz o seguinte: uma refeição perfeita pode não incluir pratos de carne, mas a sopa não deve faltar.A sopa ocupa um lugar de destaque na mesa dos chineses e é considerado um alimento verdadeiramente insubstituível.
Num país como a China, com um território imenso e uma grande diversidade cultural, o hábito de tomar sopa é diferente de região para região. No sul do país, os habitantes preferem tomar uma tigela de sopa antes da refeição, porque eles acham que isso é muito bom para aumentar o apetite. Os do norte, pelo contrário, costumam fazê-lo no final, para ajudar a digestão. Além disso, os moradores do sul adoram caldos ou sopas de sabor leve. Sabores mais salgados são preferidos pelas pessoas do norte.
Normalmente, as sopas da China podem ser divididas em três espécies principais. Primeiro, conforme ingredientes diferentes, temos caldos de carne, de peixe, de ovo e de legumes.Segundo, devido aos sabores diferentes, divide-se sopa salgada, acribilhante e doce. Terceiro, temos sopa rala e caldo espesso, que se chama gan em chinês. Na província de Guangdong, no sul do país, os habitantes procuram seguir uma dieta equilibrada. Não é raro adicionarem ervas medicinais chinesas à sopa.
Nas dinastias Sui e Tang, cerca de mais de 1.300 anos atrás,Sopas de diferentes tipos começaram a ser incluídas na culinária imperial. Já na dinastia Song, o costume de tomar sopa era muito popular entre as pessoas do povo. Hoje em dia, os chineses estão prestando muita atenção aos alimentos que fazem bem à saúde. Devido a isso, e sendo muito conhecidos os benefícios trazidos pela sopa, surgiram diversos restaurantes especializados em sopa em muitas grandes cidades chinesas.
Além da China, os benefícios da sopa à saúde também são reconhecidos por pessoas dos outros países. Os japoneses acreditam que a sopa de algas favorece a recuperação do corpo. Por isso, o prato é sempre recomendado na dieta das mulheres pós-parto. Nos países do norte da África, os habitantes tomam sopa de alho para prevenção de doença. Na República Popular Democrática da Coreia,A sopa de cabra é considerada como o alimento melhor para a longevidade.
Na China, a sopa é usada frequentemente na culinária, especialmente nos pratos com carne. Os chineses acham que a adição do caldo na cozinha é muito bom para melhorar o sabor da comida. Esse tipo de sopa que usamos na culinária é chamada de gao tang em chinês e normalmente tem como ingrediente principal o frango. O caldo de frango é nutritivo, delicioso e de fácil digestão. É o que a gente chama, talvez, de canja de galinha no Brasil, que é recomendada para quem está com dificuldade de digestão, está com problemas gastrointestinais, está se recuperando de uma cirurgia, etc. Precisa de uma alimentação leve.
O nosso corpo reage de forma diferente a diferentes climas. A velocidade do metabolismo está ligada à passagem das estações. Dá o fato exige que os ingredientes usados na preparação da sopa sejam reajustados conforme a época do ano.
Por exemplo, na primavera, depois do inverno frio, durante o qual as pessoas reduzem a atividade física, o metabolismo desacelera e o corpo acumula resíduos. A sopa a ser preparada nesta temporada vai ajudar a limpeza do sistema intestinal e absorção de nutrientes. No verão, o calor intenso faz com que as pessoas percam o apetite. Uma sopa de sabor leve ajuda a combater este problema. Entrando no outono e no inverno, o tempo começa a esfriar. Com o objetivo de manter a energia suficiente e resistir ao frio, os chineses costumam adicionar algumas ervas medicinais à sopa para fortalecer o metabolismo e ajudar na circulação sanguínea.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Os chineses adoram sopa e para eles, além de ser o prato tradicional delicioso, é também favorável ao fortalecimento da saúde. Na antiguidade, os chineses já conheciam as funções nutricionais e medicinais da sopa.Eles consideram que a sopa pode prevenir doenças, envelhecimento e favorece a longevidade. A concepção do nutricionista convencional da China defende que as pessoas devem tomar diferentes sopas conforme diferentes estações. A medicina tradicional chinesa considera que o equilíbrio do corpo humano só pode ser atingido quando o corpo se adapta a transformações decorrentes das quatro estações.
Ok, o fundamental para o bem da saúde nas quatro estações é o cuidado com o baço e o estômago. Com a elevação do nível de padrão de vida e de qualidade, muitas doenças são provocadas por maus hábitos alimentares. A comida ingerida chega em primeiro lugar ao baço e ao estômago, que distribuem os nutrientes para o corpo todo e jogam fora os restos. Consideramos o baço e o estômago dois órgãos fundamentais para o metabolismo.E a maioria das doenças é causada por distúrbios metabólicos. Portanto, o baço e o estômago são cruciais para a saúde.
Só com a saúde do baço e estômago, outros órgãos poderão funcionar bem. Então, como cuidar desses dois? Os médicos da medicina chinesa propõem ingerir diferentes sopas conforme a idade, constituição física e característica da estação.Os ingredientes são muito simples e a maneira de preparo também é bem fácil, mas com efeitos excelentes.
Segundo a medicina chinesa, na primavera as pessoas precisam ingerir comidas mais doces e menos azedas. Sopa com lírio é recomendável. O lírio favorece o yin, segundo a filosofia chinesa, os pulmões, o estômago e abaixa o calor interno. Os ingredientes são...20 gramas de lírio, 100 gramas de arroz glutinoso e um pouco de açúcar cristalizado. Primeiro você coloca lírio e depois o arroz glutinoso. Deixe cozinhar e, por fim, adicione o açúcar cristalizado.
No verão, a sopa recomendada é de feijão verde com raiz de loto. Ambas têm função de diminuir o calor e aumentar a salivação.Anote a maneira de preparo. Cozinhe o feijão verde em água até o ponto em que os grãos fiquem descascados e brancos. Depois, adicione arroz glutinoso até ficar meio cozido. Corte a raiz de lótus em fatias finas e adicione a sopa.
No outono, é preciso escolhermos comidas menos picantes e mais azedas. Devido ao clima seco e fresco, as pessoas sentem a pele e a garganta muito secas.E as frutas azedas com celulose de ácido orgânico podem ajudar na digestão e acelerar os movimentos estomacal e intestinal. Portanto, nessa estação, é recomendável comer maçãs e laranjas.
E a sopa ideal para o outono é de farinha de milho com batata doce. A farinha de milho contém ácidos graxos insaturados e a batata doce pode ajudar a prevenir doenças e prolongar a vida.Para preparar a misture 100 gramas de farinha de milho com água fria e despeje em água fervida junto com a batata doce cortada em pedaços pequenos. Deixando-os cozinhar em fogo baixo, sempre mexendo devagarzinho. A sopa não deve ser nem aguada, nem espessa.
No inverno rigoroso, o corpo humano precisa de mais calor.Portanto, deve-se ingerir comidas mais nutritivas. Sopa de gergelim e sopa de nozes são ótimas para esta estação. Cozinhe arroz com gergelim em pó. O gergelim preto, utilizado como uma erva medicinal, tem função de nutrir o rim e manter os cabelos pretos. Cozinhe 100 gramas de arroz junto com 50 gramas de gergelim preto já assado. Além disso, a sopa feita com nozes e arroz glutinoso também é propícia para ser servida no inverno. Além de tudo isso, as sopas de sementes de lágrimas de Cristo e de inhame com arroz glutinoso são propícias para serem tomadas nas quatro estações.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Olá, caros ouvintes. Você está acompanhando o programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao.
E eu sou Braulio Calvoso Silva.
No bloco anterior do programa, apresentamos a cultura e o ritual que envolve o preparo de sopas e caldos na China. Agora deixemos a teoria e vamos à prática em relação aos conhecimentos adquiridos. Vamos aprender a cozinhar o caldo de costeleta de porco com milho.
Na China, o milho é um dos cereais mais consumidos devido ao seu alto valor nutritivo. Elementos como cálcio, fibras, lecitina e vitamina E podem ser encontrados nesse alimento, que é muito saudável e ajuda na redução do colesterol, além de estimular a memória. À semelhança do milho, a costeleta é também rica em vários nutrientes, que são benéficos ao organismo humano. Essa mistura de elementos tão saudáveis resulta no fato de a sopa de vegetais cozidos com costeleta está sempre presente nas mesas dos chineses, sendo especialmente recomendada na alimentação de idosos.
Além de saudável, o caldo de costeleta de porco com milho é muito delicioso. Tenho certeza de que você vai adorar. Bom papel e lápis na mão, vamos primeiro anotar os ingredientes necessários para preparar o prato.
Os ingredientes são 300 gramas de costeleta de porco, uma espiga de milho, cerca de 100 gramas de cenoura, um pequeno pedaço de alho poró, 5 fatias finas de gengibre, 10 gramas de jujuba, 10 gramas de azarola sem caroço, uma colher de sopa de vinho de cozinha, uma colher de chá de pimenta em pó e uma colher de chá de tempero com sabor frango, sal a gosto.
Anotou todos os ingredientes? Agora vou repeti-los de novo. 300 gramas de costeleta de porco, uma espiga de milho, cerca de 100 gramas de cenoura, um pequeno pedaço de alho poró, 5 fatias finas de gengibre, 10 gramas de jujuba, 10 gramas de azarola sem caroço, uma colher de sopa de vinho de cozinha, uma colher de chá de pimenta em pó, uma colher de chá de tempero com sabor de frango e sal a gosto.
Acabamos de apresentar os ingredientes do prato, agora vamos ao preparo dessa receita. Primeiro, limpe a costeleta de porco, corte-a em pequenas fatias. Lave a cenoura e o milho e corte-os em pedaços. Coloque os ingredientes num prato e reserve-os para usar posteriormente. Segundo, cozinhe numa panela os pedacinhos de costeleta por 2 minutos para retirar o cheiro e o sangue da carne. Em seguida, retire-os para um prato e despeje água na panela.
Ferva de novo a água na panela e mais uma vez coloque a costeleta dentro. Cozinhe a carne em fogo alto por 3 minutos, juntando em seguida as jujubas. Dampe a panela para deixar os ingredientes cozer por cerca de 1 hora. Em seguida, adicione as fatias de cenoura e milho e deixe cozer em fogo brando por 30 minutos. Para terminar o prato, adicione sal tempero com sabor de frango e pimenta em pó a gosto. Mexa todos os ingredientes até ficar tudo bem apurado. Seguidos todos estes passos, o prato está pronto e é só levar à mesa. Bom apetite!
Muito bem, essa receita não é difícil de preparar. Você precisa, no entanto, ser paciente e controlar bem o fogo do fogão. Não hesite e tente fazer em casa. Agora, não se esqueça de uma coisa. A panela tem que ser boa. Não pode ser uma panela muito fininha, porque você pode queimar com muita facilidade os alimentos. Aí vai achar que o problema é seu. Mas o problema não é seu. O problema é a panela, que não pode ser muito fininha, porque senão fica muito difícil fazer uma comida gostosa sem queimar.
É uma dica importante.